Olá, muito bem-vindos ao NVB Podcast, que é um canal de encontros onde brasileiras e brasileiros se conectam para fortalecer a comunidade brasileira no Canadá. Aqui é o Thales.
E aqui é a Ana Bia. Hoje nós vamos conversar com duas convidadas que possuem o mesmo nome, elas são Charás. Elas vieram compartilhar com a gente o como transformar diferenças culturais em vantagem competitiva. Vamos aprender aí como navegar na cultura canadense para facilitar a nossa adaptação como brasileiros no ambiente de trabalho. Por isso, nós vamos mergulhar no conceito de soft skills. Então, convidadas, por favor, se apresentem para a gente, contando quem vocês são e quantos verões vocês estão aqui no Canadá.
Ah, ok. Gabriela, eu sou uma escritora freelance canadense mesmo, né? E eu cresci aqui. E 3 anos atrás, quando eu fiz 60 anos, eu me dei na telha de ir morar no Brasil e de aprender português. Então, é o que eu fiz. E acabei morando em Floripa, Florianópolis, durante 5 meses, e foi a experiência da minha vida. Agora, no dia a dia, trabalho como escritora freelance na área da medicina, ou seja, escrevo artigos e outros documentos, né, para empresas farmacêuticas, associações de medicina, de médicos, pacientes e tal. Muito prazer.
Muito prazer, seja muito bem-vindo ao NPB Podcast. E você, Gabi, que é da casa, não é mesmo?
É um grande prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa do Networking para Brasileiros, né? E que vocês trouxeram aí para a comunidade brasileira. É sempre muita gratidão que eu tenho por poder contribuir, né, de alguma forma com o grupo. E dessa vez, para falar um pouco mais sobre a cultura canadense, eu também quis convidar uma canadense, que é a Gabi, que é a minha xará Gabi. Então, nós brincamos, a gente fala que é Gabi and Gabi. E a gente tem uma feliz coincidência, que nossos nomes também têm 2 L's, o dela é Gabrielle, o meu é Gabriela. Então, é uma coisa muito interessante, porque nós vemos a similaridade na diferença. Então, isso também é uma coisa muito legal para a gente dizer, né? Então, como é que a gente consegue achar a similaridade na diferença? Bom, aqui no Canadá, eu sou Life Career Coach. Eu tenho trabalhado com desenvolvimento humano e técnicas de coaching há 12 anos. Eu fiz uma transição de carreira, né? Meu background é engenharia química. E há 12 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira para desenvolvimento humano. E há 6 anos atrás, eu decidi vir para o Canadá e ter essa experiência internacional, de forma que eu pudesse ampliar minha perspectiva de mundo e ajudar os imigrantes, né, e meus clientes, e também dar essa oportunidade dessa experiência internacional para minha família. E aqui, eu estudei recursos humanos, fiz communication coaching e estudei também diferenças culturais. Ou seja, eu tô aqui, eu decidi há 6 anos ir para cá, eu tô aqui há quase 5 já, 5 verões.
Então, pessoal, vocês viram aí que são, né, uma pessoa que tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, muito para aprender, porque realmente é o que você trabalha, né? O que você tá o tempo inteiro respirando, né, esse tema.
Ah, exatamente, é isso mesmo. A diferença cultural, para mim, é a base do nosso sucesso aqui no Canadá, ou em qualquer lugar que você estiver como imigrante. Porque a partir do momento que você entende a diferença cultural, você pode transformar a diferença cultural em inteligência cultural. E aí, isso é uma soft skill, digamos assim, esse mindset internacional, né? E essa inteligência cultural de que ninguém tira de você. Você leva para todo lugar. Assim como eu estou trazendo a Gabi aqui e eu estou aqui no Canadá aprendendo essas diferenças, a Gabi também foi para o Brasil, né, e teve essa experiência lá. E é assim, uma satisfação muito grande ver um canadense, uma canadense, aprender português.
Temos um episódio com uma pessoa que também é de outra nacionalidade e aprendeu português, e a gente sempre acha incrível isso, né? Olha aí.
Acho que para começar, vocês poderiam conceituar para a gente um pouco as soft skills e as hard skills?
Claro, eu vou conceituar no meu ponto de vista, né, da minha experiência, e aí a Gabi vai ajudar a gente a entender ainda mais, né, alguns conceitos bem importantes. primeira coisa do conceito de hard skill e soft skill é que essa é a base que a gente precisa entender em relação ao nosso job search. Porque no Brasil, a gente tem uma tendência a olhar muito mais para a escola que a gente foi ou para aquelas coisas que a gente aprendeu, né? Então, o conhecimento técnico é muito importante, ele é mais importante do que o conhecimento das relações interpessoais. Porque, no final, o brasileiro fala assim, vamos voar que eu aprendo, né, durante o voo. Então, aqui no Canadá é um pouco diferente. Aqui, as skills técnicas, né, que são aquelas que a gente chama de hard skills, elas têm a mesma importância das soft skills. Soft skills, a gente aprende nas relações, né? Então, no relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, gerenciamento de conflito, né, trabalho em time, liderança. Time management, né, que é o gerenciamento do tempo, que a gente também depende de outras pessoas, né, a gente tem que engajar outras pessoas para também dar continuidade nas nossas coisas. E comunicação. A comunicação é o guarda-chuva mais importante da soft skill no Canadá. As crianças aqui aprendem a fazer public speaking desde os 6, 7 anos de idade. Lá, quando elas entram lá no junior kindergarten, que elas fazem o show and share. Então, o show and share é quando você começa a fazer public speaking. E isso é uma grande diferença do Brasil, né? A gente precisa desenvolver mais essa habilidade. O que a gente vai falar mais aqui é nesse sentido da soft skill que a gente precisa desenvolver. Porque a habilidade técnica, muitas vezes, ela é internacional.
Ok. Posso ampliar um pouco, então?
Por favor.
Sobre o assunto da comunicação. Tem um conceito bem interessante, né, que pesquisei, que se chama cultura de alto contexto versus culturas de baixo contexto. Ou seja, culturas de alto contexto, o significado da comunicação tem muito a ver com o contexto, né, onde acontece. Nas culturas de baixo contexto, é um pouco mais ao pé da letra. O que a pessoa está dizendo, isso é o significado. Não tem tantas coisas subentendidas. Então, segundo as pesquisas, o Brasil é um país, uma cultura um pouco mais alto contexto do que o Canadá. No Canadá, a comunicação é um pouco mais literal, ao pé da letra, né? E, por exemplo, eu tenho um exemplo bem simples. Quando fui para o Brasil, quando morei lá, por exemplo, eu conheci uma nova pessoa e ela me convidou, ah, você pode vir para casa quando quiser. Então, eu falei, ok, quando? Que dia? Que hora? Ah, venha quando quiser, quando quiser. Mas, ok, vamos combinar? Oh, me levou à loucura mesmo. Mas, finalmente caiu a ficha, entendeu? Ok, não é uma coisa a tomar ao pé da letra. É só, né, um jeito de falar. Isso que estou falando, né, o contexto, você pode entender o significado. Então, é uma coisa importante, porque, né, no Canadá é melhor deixar as coisas um pouco mais claras, com certeza, no meio do trabalho.
Entendi. Quanto mais claro, melhor. Quando você vai marcar uma reunião, por exemplo, você tem que deixar muito claro as responsabilidades, né, os horários, os temas que vão ser abordados. Então, o canadense fala muito o que ele pensa no sentido de deixar clara a intenção.
Sim, no meio do trabalho. Não dá para supor que a outra pessoa vai ler as entrelinhas.
Então, quando convidar alguém para alguma coisa, seja reunião ou seja no pessoal, tem que dizer, olha, venha na minha casa tal dia, tal hora, ou vamos em tal lugar, tal dia, tal hora.
Isso. Foi uma diferença que se destacou, né?
A gente assistiu aquela live que você teve, Gabi, com o Lionel LaRoche. E aí lá ele conta, né, sobre essa questão, sobre como a cultura define os padrões, né? Ele chamou de os padrões da soft skill. Que no momento ele se referiu, o termo que ele usou foi cultural standards. Então, dependendo da cultura onde você está, que a soft skill vai ter um significado, né? Vai ter ali uma variedade de coisas que compõem o que aquela cultura valoriza. Complementando, ele traz essa questão, então, das culturas hierárquicas e as culturas igualitárias, que foi essa questão que você trouxe, né? De como a nossa cultura é uma cultura hierárquica, e aí que acho que... Aí você me corrige, tá? E aí você complementa. Que aí essa questão conta que a parte técnica pesa mais do que soft skills. E aí aqui é uma cultura igualitária, área, então isso já é equilibrado, né? Soft skills e hard skills, eles têm pesos similares. É, seria isso?
Sim, isso mesmo. Se a gente pensar em porcentagem, no Brasil a gente fala muito sobre o que eu aprendi e menos do que eu fiz em relação ao meu time, em relação às minhas relações de liderança, né? Então, assim, o foco realmente é na hard skill. E aqui é equilibrado, muito equilibrado. Aonde isso vai afetar? Vai afetar na minha comunicação, quando estou me comunicando com as pessoas, no networking, principalmente. Então, aqui o networking é extremamente importante. É, a gente faz muito mais networking aqui, existe uma cultura do networking muito mais forte do que no Brasil, né? Eu acho que no Brasil está ainda desenvolvendo, né, essa mentalidade de fazer networking com quem você não conhece, não só com o seu meio, mas nas nossas estratégias, né, de relacionamento, principalmente do networking, tem uma coisa que é muito importante que chama small talk. Então, aí, o que acontece? Essa soft skill que a gente está falando, que ela é 50% importante, tá bom, eu entendi que ela é 50% importante, mas aí eu tenho que me comunicar com as pessoas no networking. Então, a gente tem essa estratégia primeira de small talk, que esse é um conceito bem legal que a gente aprende aqui no Canadá e é uma resistência muito grande do brasileiro. Ir para networking e fazer o small talk. Então, agora eu queria que a Gabi falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque ela também vai trazer um outro conceito legal, além desse do high context e low context. Tem um outro conceito bem legal que eu acho que ajuda a gente a diminuir essa resistência.
Então, sobre o small talk e sobre a comunicação. Tem uma escritora, uma socióloga, que desenvolveu o conceito de report talk versus report talk. Quer dizer, report talk é reportagem, comunicação de dados, de fatos, né? E report talk sendo comunicação para criar um vínculo, né? Uma conexão entre pessoas. Então, nesse caso, o conteúdo não é tão importante. Mais importante do que o conteúdo seria, né, criar esse vínculo. Isso é o small talk, o papo furado, conversa fiada, e pode parecer bem, bem chato. Mas se você, né, leva na mente o propósito desse papo furado, ele pode superar a resistência. Porque o propósito é de criar um vínculo, de assegurar a outra pessoa que você não oferece risco, você é uma pessoa confiável. Então, o assunto pode ser qualquer coisa, você pode falar um elogio, por exemplo, que vestido lindo, pode falar sobre a sua família, a comida, o tempo, fora, pode ser qualquer coisa. Então, o conteúdo não importa, é só para criar esse vínculo.
Só cuidado com a política e com a religião.
Não, isso não é small talk, não. Política
não, é importante, né? Isso não é small talk.
Sobretudo agora, né?
Sobretudo agora. É muito interessante isso que a Gabi está falando. A Gabi Canada, não a Gabi Brasil. É o propósito de você mostrar que você não é uma ameaça, né, para a pessoa é extremamente importante aqui. Então, o canadense, ele tem que lidar com zilhões de culturas. Então, imagina como é difícil para ele entender todas elas, né? Então, ele vai mesmo por essa intuição desse small talk. Então, é muito importante a gente entender que é isso que a gente vai estar mostrando para o canadense. Certo, Gabi? Gabi? E essa questão do rapport, que é essa empatia, né, esse vínculo, como a Gabi estava falando, e a questão do report. O report é muito interessante também, que quando você está gerando rapport, você está fazendo esse vínculo. Mas no ambiente profissional, no networking, quando você vai estar fazendo networking para busca de trabalho, construir vínculo profissional, você precisa usar esse report, que é o seu elevator pitch. Então, O elevator pitch.
Famoso elevator pitch.
Exatamente, exatamente. E o elevator pitch, ele leva a um outro assunto de diferença cultural, que é uma diferença entre a cultura de generalista e especialista, que é a visão que o Brasil ou o brasileiro ou o canadense tem daquele profissional. Então, no Brasil, nós somos mais generalistas, a gente faz de tudo. A gente entra numa empresa e passa em vários departamentos, ou a gente entra numa área e passa em várias posições dentro daquela área, ou a gente trabalha em várias indústrias diferentes. Então, a gente tem essa visão do generalista. E no Canadá é um pouquinho diferente. O candidato ou a pessoa, ela é vista como especialista. E o especialista é aquele que sabe exatamente que profissional que ele é. Então, se a gente juntar com alto contexto e baixo contexto que a gente viu antes, da clareza, né? É ter a clareza daquele profissional que você é. E aí, Gabi, você quer complementar essa questão?
Ok, ok. Sabe, eu acho um pouco, né, um pouco chato. Eu não concordo completamente com essa visão, né, do especialista, mas infelizmente é assim aqui no Canadá. Nas entrevistas, no resume, tem muito foco na especialidade. Então, os canadenses, entrevistadores, gostam de dados, de resultados. Os resultados que você conseguiu são muito importantes. Por exemplo, né, o sistema que introduzi fez crescer o lucro de 10% e tal. E pode ser uma coisa simples também. Por exemplo, eu organizei as caixinhas no supermercado de tal forma que facilitou as escolhas para os clientes. Mas essas coisas bem específicas são muito valorizadas aqui.
É, isso é bem interessante, né? Continuando aí essa discussão, porque a gente, como brasileiro, nós temos o hábito, eu acho, de falar no plural, né? Então, se você fez parte de projetos, se você conquistou coisas legais, enfim, se você desempenhou um bom trabalho, é muito comum nesse momento da gente se posicionar falando no plural. Então, ah, o time que eu estava. E aí, o quanto isso é um olhar da gente. Ah, eu não fiz sozinho, não é mesmo? Eu fiz com outras pessoas, por mais que você, obviamente, tenha o seu mérito. E o como aqui é visto de outro jeito, né? A importância de saber se colocar em primeira pessoa. Então, de se posicionar dizendo: o meu trabalho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu contribuí para tal coisa. Então, isso é bem interessante deixar para as pessoas, né, entenderem, assim, na prática, o como, né, que é o jeito de falar mesmo, né?
É muito difícil isso de falar de si mesmo, eu tinha muita dificuldade. Ah. É visto como se gabar um pouco no Brasil, eu acho, né?
Entendi.
É diferente de você passar o que você não fez, né?
Mas, sabe, eu acho que tem um equilíbrio, né? Porque o Canadá também valoriza o coletivismo, então, mas é bem visto, né, falar de si própria, mas ao mesmo tempo destacar o que você conseguiu, né, na equipe. Uhum. Então tem os dois lados. É só que não é uma coisa errada, mal vista de falar sobre você, o que você realizou.
É importante. Não vai parecer
Tá se achando.
essa impressão que tá se achando, né? É o Tássia, ou Kissy, né? Que se acha. a forma que eu enxergo isso é que é interessante a responsabilidade. Então, assim, a Gabi, você me corrija, né? É assim, como o canadense, ele tem essa visão da responsabilidade, né? Eu tenho responsabilidade sobre a minha caixinha, né? Assim, eu tenho responsabilidade aí, isso já vem desde a família. Eles têm uma cultura mais fechada dentro da família, até por conta da forma que o país também cresceu, né? Foi colonizado, enfim. Então, se você tem responsabilidade sobre alguma coisa, você também tem que mostrar o resultado dessa responsabilidade no todo, né? Então, ter essa visão, né, do individual nesse todo.
Acho que tem a ver com o conceito da independência versus interdependência. Então, tem mais foco na independência de cada um aqui no Canadá. Claro que você tem que trabalhar no time, mas tem o seu quadro, né? É muito valorizado também mostrar, comprovar a sua independência.
Isso leva um pouquinho a uma questão interessante, que eu costumo falar assim: ah, tá bom, a gente entendeu, foi fazer networking, né? A gente entendeu como a gente precisa se comunicar lá no networking, no small talk, ou mesmo numa entrevista, né, que você precisa se colocar como um profissional especialista, mas aí você entrou no trabalho. E aí, né? Você tem que performar no trabalho.
Voltando só um pouquinho atrás dessa questão do especialista, acho que a gente tem só uma dúvida.
Como saber qual a mensagem que eu tô passando disso no... Eu tô passando que eu sou generalista ou tô passando que eu sou especialista? Como fazer para passar a mensagem certa na hora do job search, né? E na hora da entrevista também?
Acho que, como a gente falou, é melhor se colocar como especialista. Então, pensar quais são os resultados específicos que consegui. E você pode fazer uma lista e aí, né, treinar.
Uma pergunta para você, Gabi. Você acha que... Porque a minha sensação, aí é uma curiosidade, a minha sensação é que tem que ter esse olhar de como olhar para o seu background, olhar para tudo que você fez e se posicionar diferente. Então, é estruturar as informações de uma forma diferente do que você costumava fazer, por exemplo, lá no Brasil, entendeu? A nossa curiosidade é nesse sentido, sim. É trazer um pouquinho para as pessoas entenderem na prática, o que não é você inventar algo que, né, não é? É você ressignificar o jeito de olhar para a sua experiência. E aí, se você pudesse só, assim, detalhar um pouquinho do que seria, acho que talvez esse, né, um exemplo, para poder as pessoas ilustrarem e entenderem o que seria olhar para a sua experiência e adaptar para um perfil especialista, sabe?
Ah, isso é questão de adaptar, né, para cada entrevista. Né? Cada vaga, cada cargo tem que, com certeza, você fala que não dá para ter o mesmo resume, tem que adaptar o tempo todo ao propósito do cargo, e isso é uma coisa que se aprende na marra, tem que vivenciar isso às vezes, mas é um skill, né?
Como é que fala, Gabi, que é can I give my two cents? Two cents que fala?
Oh, yes, yeah, of course. Your two cents, okay.
Posso dar, né, uma pitadinha aí, uma pimentinha? É muito importante a gente saber qual é a nossa especialidade, no sentido da, a gente afunilar, né, na indústria, no tipo do setor que você trabalha, a indústria que você trabalha, a posição que você está buscando, as empresas que você quer trabalhar, né? Então, primeiro, assim, quem é você, né, no sentido de quanto tempo de experiência eu tenho em cada posição que eu ocupei? Porque a experiência aqui, ela é muito importante, né? Às vezes ela é mais importante até do que o estudo que você fez, né? Isso é uma diferença também do Brasil, assim, né? Então, quanto mais experiência você tiver naquele produto, naquela indústria, naquele tipo de posição, mais forte vai ser o seu discurso de especialista. Mas você também pode fazer transição de carreira. Quer colocar, Gabi, alguma coisa?
Claro que se pode aqui fazer transição de carreira. Eu fiz, sim, claro. Sim. Mas uma coisa relacionada que eu pensei, né? Quanto mais específico, melhor. Então, não basta falar, por exemplo, no resume, ok, eu sou uma pessoa bem adaptável, né? E eu trabalho muito bem em equipe, porque todo mundo escreve. Então, tem como você vai comprovar que você trabalha bem numa equipe? Então, você tem que pensar numa situação que mostra que você tem esse skill e escrever, deixar bem claro no resume. Ah, nesse caso, eu fiz tal e tal na equipe.
E o que vai direcionar para você escrever, conforme a Gabi está falando, é a job description. Então, uma vez que você já sabe aonde você quer ir, você já sabe que tipo de job description que você vai ter que seguir. Então, a job description vai te dizer qual é a experiência que você vai escolher lá atrás, que cobre aquela requisito da job description, tanto em hard skill quanto em soft skill. Então, hard skill, por exemplo, se você aprendeu algum software, se você usa alguma ferramenta específica daquela posição, é uma hard skill. Se você, por exemplo, fez integração de equipe, gerenciou stakeholders, né? Se você fez alguma liderança, desenvolveu algum projeto, fez apresentação, então essas coisas são soft skills, né? Então, depende muito da job description que você está fazendo aquele resumê, e como a Gabi disse, tem que ser um resumê para cada uma. Mas tem uma outra parte importante. Uma vez que você conseguiu fazer isso no resumê, você também tem a job interview. E na job interview tem uma receita que é o STAR, né, Gabi? O modelo STAR, né, que é o jeito que a gente responde. É, a situação, a responsabilidade, qual que foi a sua ação, e aí a hard e a soft skill que você usou, e qual foi o resultado, né? Como a Gabi estava falando antes, o resultado é muito importante. Então, essa receita também ajuda a você se posicionar, né, numa interview.
Sim, e sempre com esse foco no resultado, né?
Isso.
Isso conta muito. Aí vamos seguir para o trabalho. Estamos no escritório agora.
No escritório, eu acho que tem dois tópicos importantes que a gente pode falar sobre diferenças culturais também, né? Que um é mesmo aquela performance. Como é que eu vou primeiro me relacionar com o meu gestor ou me relacionar com o meu funcionário, se nós somos de culturas diferentes, né? Então tem essa expectativa, né? Do que eu posso esperar e do que o meu funcionário vai esperar. E também tem o feedback, né? O feedback também é uma coisa bem importante. Mas essa questão da hierarquia, né? Como a gente estava falando, o Brasil é mais hierárquico e o Canadá é mais igualitário. Então tem essa coisa da iniciativa, de ser mais individualista e de ser mais igualitário, né? Então é que o chefe não sabe tudo. Então eu queria que a Gabi falasse um pouquinho dessa questão, né? Dessa coisa de quanto a gente aborda um gerente, um chefe que é canadense.
Ok, isso é uma outra coisa que aprendi na marra, né? Porque tendo trabalhado com muitos clientes, não dá para fazer perguntas o tempo todo, né? Para tirar dúvidas, né? De que forma eu preciso fazer isso ou aquilo, né? É melhor mostrar a sua independência, né? Voltamos a esse assunto de independência. Então, ao invés de perguntar, né, o dia todo para o gerente, você pode resolver o problema por conta própria e aí passar uma mensagem para o chefe. Ok, eu decidi resolver dessa forma, né? Porque eu percebi que os clientes, os gerentes, ficam irritados com muitas perguntas desse jeito. Claro que tem situações quando você tem que perguntar, uma coisa bem importante, mas os problemas corriqueiros, né, do dia a dia, você pode resolver, pode usar o senso comum e resolver por conta própria e aí verificar com o chefe. Isso é bem visto aqui no Canadá. Como a Gabi falou, um pouco mais igualitário, né? Tem essa esfera de independência. E é bem visto também, você mostra que é capaz, tem a capacidade de resolver problemas sozinho.
Acho que no Brasil a gente fica um pouco mais assim, né? Para não errar mesmo de forma nenhuma, né? A gente acaba um pouco mais. Né?
Sim. Tem claro que às vezes, como falei, tem exceções, pode perguntar. Mas falando no geral, geralmente é melhor resolver à medida do possível.
Então é perguntar menos, trazer mais solução e perguntar sobre a solução. Mais ou menos isso, assim?
Sim, eu fiz desse jeito, eu, né, pensei nessa solução e então se o chefe tem problemas, pode comunicar com você, mas você ofereceu a solução.
A gente costuma dizer que assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui não é assim, não. Eu quero que você participe bastante da solução, né? Tô aqui com a solução, aí sim tomar uma decisão, né?
Eu lembrei de um professor nosso que a gente tinha na faculdade, que ele falou que ele começou a trabalhar numa empresa e toda hora alguém chegava com algum problema. E aí ele falou assim pra ele: antes de você vir aqui, vem com três soluções pro problema, antes de você chegar.
Ah,
aí nunca mais ninguém foi lá encher o saco dele.
Porque entre as três opções, a pessoa conseguia resolver, entendeu? Sem precisar chegar até o chefe, né? Sem chegar até ele. Você tava em uma, tentava, na terceira, já resolvia, não precisava bater na porta.
Isso acontece bastante aqui. E ao contrário, né? Como que é assim, né? Se a gente for falar que o gerente é brasileiro e o funcionário é canadense.
É uma situação interessante da gente.
Como fazer
conta, Gabi, né? Vai.
Isso, não tenho experiência com isso, o gerente brasileiro.
Boa.
Não. Ah, aconteceu no Brasil. Eu trabalhei um pouco baixo dos panos. Eu trabalhei como professora de inglês. E o gerente estava me xingou um pouco por não entender o computador perfeitamente. Então, foi interessante. Mas foi uma experiência boa. Mas não tenho muita experiência com isso. Mas eu concordo que era um negócio um pouco mais hierárquico.
E depois que a gente consegue um emprego, conseguiu passar a barreira do emprego, de conseguiu vencer o sistema que vê quanto experiência você tem, conseguiu ser aceito, passou na entrevista, como funciona a parte de receber e dar feedback também? Como funciona isso no mercado canadense?
Bom, eu falei antes que não dá para, né, passar o tempo todo fazendo perguntas, mas, por outro lado, é muito bem visto, de vez em quando, pedir feedback. Não estou falando o tempo todo, todos os dias ou semanas, mas, né, de 3 em 3 meses, por exemplo, você pode pedir: bom, agora faz um tempo que trabalho aqui, eu quero me melhorar, e falando para o chefe quais são as coisas que estou fazendo bem e errado e tal. E aí tem o negócio de aceitar o feedback. E a Gabi pode falar um pouco sobre isso?
Posso sim, claro. A gente tem uma técnica, né, aqui, existe uma técnica, né, de dar feedback que chama feedback sanduíche, né, ela é usada dentro das empresas, mas aqui no Canadá, especialmente, ela é muito valorizada. Como o canadense, ele realmente é polite, né, ele respeita muito, né, o outro, e evita ao máximo ferir os sentimentos dos outros, então esse feedback sanduíche, ele combina muito com essa característica, né, feedback sanduíche é aquele que é o positivo, que é o pão, daí tem a carne, que seria a carne cheia de gordura, que é aquela carne ruim, que é o negativo, e para mim é ruim, né? E aí outra parte do pão, que é bom, né, que é positivo. Então, o brasileiro, ele tem um pouco dessa visão do positivo, negativo anula, né, positivo com negativo anulou, sobra só o positivo. Então, assim, tem uma visão mais positiva de um feedback. E aqui é um pouco diferente. Aqui é muito importante que você tenha que prestar atenção lá naquela parte ruim, né?
Uhum, na carne.
E no todo, nessa carne. Mesmo que no todo pareça mais positivo.
Sim, porque os canadenses, sendo bem, né, tem essa fama, essa reputação de ser bem educados. Então, eles não vão dar esse feedback com força. Eles vão falar de um jeito bem suave, mas mesmo assim tem que levar a sério essa carne, né? A parte negativa.
Não é tudo bom, tem que prestar atenção nesse detalhe. E às vezes a gente fica um pouco confuso com relação a se será que isso é negativo mesmo, né? Porque é mais light, né? Pro brasileiro, assim, brasileiro é mais emocional, né? E carrega um pouco na tinta, na comunicação. Então é muito importante perceber essa questão do feedback, né?
Que é assim. Nesse caso, você pode também pedir mais esclarecimento, né? Ah, você pode explicar, né, essa parte de carne, você pode me explicar um pouco mais o que é preciso fazer para melhorar, para aprimorar.
Então, pessoal, fique atento aí, que às vezes você pode estar recebendo, né, um feedback negativo e achar que é só um advice. E aí é importante ficar atento a essa linguagem, como é diferente.
Eu tenho um exemplo da vida pessoal, que é quando eu vou conversar com a professora do meu filho, que aí isso também está fora do ambiente corporativo, né, do ambiente profissional. Então, assim, eu vi acontecendo essa similaridade, que a professora do meu filho, ela, quando ela vai dar o feedback, ela fala coisas excelentes dele, né? Ela fala toda a parte positiva. Então, ela fala como ele se relaciona com os amigos, como ele toma iniciativa, ela fala muito das soft skills, como ele apresenta direitinho as coisas, né? Desde pequeno, soft skill. E aí ela fala assim, muito, né, de uma forma muito polite, né, assim, light, que ele precisa focar um pouco mais na escrita dele, né, que ele precisa desenvolver mais a escrita, mas que no geral, né, ele é um menino que tem um grande potencial. Então, na verdade, na minha cabeça, acabou ficando, né, ele tem grande potencial, uma coisa muito mais positiva, mas na verdade o que ela tá dizendo é assim, põe ele num Oxford, entendeu? Quer dizer, ele precisa se desenvolver, ou estude com ele mais em casa, né, para desenvolver essa parte, tem que observar essa parte. Mesmo que pareça que não. Mesmo que pareça que seja só um conselho, né? É muito importante. Isso vem um pouco dessa questão da diferença entre a cultura igualitária e a cultura hierárquica, né? Que é o poder que eu tenho. É mais flat. Então, aquele, além da comunicação, ser mais polite. Tem um outro ponto também bem interessante aí no, na performance. Vamos para esse, então?
Vamos para o próximo. Connecting to people.
Não, antes um pouquinho, é a questão do conflito, né? Porque sim, tem a ver com conectar com as pessoas, né? Então, assim, esse gerenciamento do conflito. Então, tá bom, eu fiz lá, né, entendi minha relação com o meu gerente ou com o meu funcionário, mas e as pessoas que eu trabalho, assim, né, no geral? Que é uma questão de work performance, né, que é o teamwork. É muito importante. E como é que faz para trabalhar com culturas diferentes, né?
Sim, pensando nisso, né, no teamwork, por exemplo, numa reunião, bom, não é o momento de oferecer ajuda a uma colega de trabalho, por exemplo. Mesmo se você, né, observa que essa pessoa precisa muito de ajuda, né, não está aguentando e tal, mas aqui, se você oferece ajuda, pode ser considerado como você não está, né, dando confiança na competência da outra pessoa. Então, a outra pessoa pode levar como... pode ficar machucada ou constrangida por isso. Porque, como a gente falou, tem uma esfera de independência. Então, você está colocando na dúvida a competência dela. Então, tem que, né, prosseguir com muito cuidado.
Eu tenho uma pergunta agora, que eu pensei assim, tá, eu entendo então essa questão que você colocou. E ao contrário, e pedir ajuda? Como que as pessoas veem se você pede ajuda?
Ah, talvez seja melhor pedir ajuda depois da reunião, né? Quando você está com uma pessoa só, no privado. No privado seria melhor, com certeza. No
privado, tudo bem, as pessoas...
Tudo bem, sim. Bem.
Entendi.
Então, seria das duas relações com o grupo todo, né? Seria isso, né? Não pedir ajuda no privado, mas não oferecer ela no geral, todo mundo, no meio de uma reunião, por exemplo.
Exatamente, com certeza.
Aí tem um ponto legal para a gente poder trazer também de diferença, né, em termos de conceito, do coletivismo e do individualismo. Então, o brasileiro, ele é mais coletivo, né, mais coletivista, assim, né, faz as coisas mais junto, né, faz as coisas mais compartilhando muito as informações, faz as coisas assim mais ajudando e recebendo ajuda, né, interferindo um pouco mais, né, nas coisas dos outros. Isso na vida pessoal e na profissional também. E o que eu aprendi muito aqui, que essa cultura, né, Gabi, assim, canadense, vocês são um pouquinho mais individualistas, nesse sentido da responsabilidade, fechados mais nas famílias, né, fechados mais nos seus grupos. E quando a gente interfere no outro, naquela questão do outro, oferecendo ajuda, como a Gabi falou, pode ter a conotação de que eu não confio que aquela pessoa está fazendo a função dela direito, mas também eu estou interferindo na liberdade dela, de fazer o que ela quer. Então existe esse respeito, né? Então às vezes a gente acha que o canadense, ele não está olhando para a gente, né? Ele não está oferecendo ajuda também na expectativa, né? Porque a gente tem essa expectativa, né? Mas é porque, na verdade, ele está te respeitando, não é que ele não está te vendo,
né?
Ele está te respeitando, né? Ele está respeitando a sua independência, então isso é outro modo de ver, né?
E a sua competência também é uma forma de respeito, como você falou, com certeza.
Porque, afinal de contas, somos especialistas aqui, né? Mais uma vez.
Não, fazemos de conta de ser especialistas, né?
É. Tem que ajudar, né? Senão não tem jeito. É. E essa conexão com pessoas, assim, é muito pautada nessa coisa da expectativa e da realidade, né? Quando a gente chega no país, a gente tem, assim, muito essa questão de conectar as pessoas, né? Como é que isso acontece? Então, a gente tem uma expectativa, né? Um pouco diferente quando o imigrante chega no Brasil, né, Gabi?
Que diferença! Sabe, quando que cheguei no Brasil, eu pensei, né? Ninguém vai querer me conhecer, não sou novinha, né? Então, não vai ter graça. Mas foi o oposto, eu fiquei impressionada mesmo, né? Todo mundo queria conhecer essa gringa, né? Que falava português. O que está fazendo aqui? Você tem filhos? Quais são as idades? Os signos, né? Os signos, a obsessão brasileira com os signos. Oh, yeah. Então, foi muito engraçado, mas me impressionei mesmo. E eu fiquei pensando que deve ser bem difícil para os brasileiros chegando aqui. Eu sei, porque tenho amigos brasileiros aqui em Toronto e me falam o tempo todo que é muito difícil se relacionar com canadenses. Um tema que se repete, né? É diferente, porque infelizmente, sabe, acho que os canadenses não têm a mesma curiosidade sobre os estrangeiros do que os brasileiros têm, o que eu descobri. E acho que, né, em parte porque as cidades maiores, como Toronto, por exemplo, a metade das pessoas são de fora. Então você é mais uma, não é curiosidade. Então, infelizmente, eu sinto um pouco vergonha alheia falando isso, mas é assim, não tem, né, esse calor, essa curiosidade. Então, melhor não ter essa expectativa, sendo brasileiro, quando você chega aqui, né, melhor, né, antecipar que vai ficar desse jeito.
Até o processo, né, eu acho muito interessante essa questão de fazer amizade, né, de como a gente chega falando, né, da vida, assim, já abre logo de cara e como que eu sinto que aqui a cultura é de construir aos poucos, né, essa confiança, e até você realmente frequentar a casa da pessoa, é gradativo, né? A gente é mais aberto logo de cara, e se a pessoa faz algo que aí te incomodou, ou, enfim, se é algo que, né, não é legal, aí você, né, corta. Mas é diferente, né, o processo.
Se destacou muito, né, essa diferença. Mas ao mesmo tempo não dá para supor o pior, né? Acho que às vezes pode acontecer. Dá para dar o benefício da dúvida. A maioria das pessoas, né, é gente boa. Então, acho que tem que abordar as pessoas com essa visão. Mas, como você falou, pode demorar um pouco. Tem que prosseguir, né, aos poucos.
Eu faço... Desculpa. É que eu lembrei de uma relação que eu faço, assim, né, que é uma brincadeira que eu faço, que a gente que tem filho, né, sabe como é que isso funciona um pouco em relação aos playdates, né? Então, assim, quando a gente tem filho, assim, a gente chega aqui, daí vai aos poucos, né, step by step, como a Ana falou, e aí a gente, o nosso filho é convidado, né, para uma família canadense para ir fazer o playdate na casa daquela pessoa. Daí é assim, tem hora marcada, né, isso é uma diferença bem grande do Brasil, né, que no Brasil a festa tem hora para começar, começa atrasado e não tem hora para acabar. Aqui é a hora exatamente achada. Né? É por duas horas.
É chato, né? Bem chato aqui.
Ah, é só diferente, né? Assim. Então, eu comecei a observar que essas relações, até nos adultos, também funcionam como playdate. Mas tem uma coisa assim, aquela família convidou meu filho, daí eu convido o filho da família. Depois eles convidam de novo. Então, assim, é como se fosse um ping-pong para construir o vínculo. Mas se eu corto e não convido mais, muitas vezes eles vão entender que eu não quero mais essa relação. E tá tudo certo. Mas essa coisa do playdate, de começar e terminar, é muito engraçado, né, Gabi? O que você acha dessa brincadeira?
Sim, tem uma pontinha de verdade, com certeza, né? Os encontros um pouco mais curtos, mais contidos, né, aqui. Mas, ao mesmo tempo, né, não dá para... Não é verdade que o trabalho e a vida pessoal nunca se cruzam. Tem esse conceito, acho que tem brasileiros que acham isso. Bom, dá para combinar, é só que leva mais tempo. Por exemplo, você falou de encontros, você pode combinar encontros como playdates, bem contidos, limitados, curtos. Vinho e queijo, os canadenses são loucos de wine and cheese, vinho e queijo, cerveja e queijo. Então, se você quiser convidar pessoal do trabalho para a sua casa, eu indico esse formato. Pode ser 2 horas. Eu tenho, por exemplo, 2 amigas muito boas que tenho faz muitos anos que conheci no trabalho. Então pode acontecer, mas tem que ter paciência. Não é como o Brasil. De repente, todo mundo se reúne, né? Não é assim.
No Brasil, a gente trabalha muito assim... Eu lembro quando eu trabalhava na Natura, Os meus amigos eram os amigos do trabalho, até porque a gente ficava muito tempo trabalhando. E a gente saía para, a gente comia, tinha aquela uma hora de almoço, né? E aqui é um pouco o que eu percebo, né, também, pelos que as pessoas falam, é que é um pouco diferente, né? Você não tem essa coisa de sentar com todo mundo, ficar fazendo uma hora de almoço, né? Você senta mais, às vezes você até senta um com o outro, né? Mas não é muito social, não tem uma conotação muito social, né? No Brasil, tudo é muito social, a gente vai se encontrar, a gente vai jantar, a gente vai almoçar, né, gente?
Vocês me... Tem horário de almoço, tem horário do cafezinho, tem horário do happy hour.
Eu acho que isso facilita a gente fazer amizade no trabalho. Como aqui o pessoal é menos essa coisa da socialização em termos de almoço, janta, né, o happy hour, o cafezinho, durante o período do trabalho, eu acho que dificulta um pouco mais essa relação de amizade. Da expectativa que eu tô falando, né? Da comparação entre Brasil e Canadá. Então, no Brasil é muito mais, no Canadá é muito menos.
Sim, mas não é uma regra absoluta, né?
Mas dá para fazer amizade no trabalho. Só dá pra... paciência, lembrem-se que
isso
faz certo, né?
Passo a passo, né?
Convidar o canadense para tomar... para comer queijo, tomar vinho.
Queijo e vinho, um cafezinho, sim, sim.
Eu tenho uma dica para quem quer fazer amizade no trabalho. Eu trabalhei muito tempo na Old Navy, como caixa lá, então eu via gente do mundo todo, porque eu trabalhava na Witton Center, então, tipo, é onde o pessoal passa mais.
Nossa.
E 99% das pessoas que trabalhavam lá eram imigrantes, assim como eu também, né? Então, eu gosto muito de... Eu, pessoalmente, gosto muito de países e de bandeiras e de história. Então, eu tenho essa curiosidade natural sobre a cultura das outras pessoas. Então, se você chegar falando... Se você chegar perguntando sobre a cultura da pessoa e se você sabe alguma coisa só, não precisa ser uma coisa muito grande, mas se você sabe alguma coisa sobre aquela pessoa, tá aí, você se conectou. Porque você não vai trabalhar só com canadense também, vai trabalhar com gente do mundo todo aqui, né?
Exatamente. Então,
eu lembro uma vez que eu tava no caixa e aí eu vi esse idioma, porque eu gosto também de adivinhar os idiomas também, mas que é difícil. E aí eu olhei esse idioma e eu falei, caramba, que é isso? Tipo, esse eu nunca vi, vou ter que perguntar. Aí ele me falou que era húngaro. E aí eu falei, aí eu lembrei que o melhor time da... Eu gosto muito de time de futebol também, de camisa, então isso me ajuda a montar o portfólio daquele país, né?
Small talk.
É o small talk. E aí eu falei, é o time Ferencváros, né? Aí ele me olhou assim, não entendeu. Aí eu falei de novo, Ferencváros é o time. Aí ele achou muito legal que eu soubesse daquilo. Então, aí você já ganhou a pessoa, já. Você já ficou no common ground, né? Já ficou ali junto, né?
Excelente, muito legal essa dica. Ótimo. Agora, tem uma coisa interessante, a Gabi pode falar bem, muito bem sobre isso, que é o do not assume, ou também cuidado com alguma forma de definir as pessoas.
Outra coisa que percebi no Brasil, né, que não é uma coisa errada, de jeito nenhum, mas as pessoas, quando falam sobre outras pessoas para descrever, às vezes descrevem, né, segundo a etnia, essa chinesa com quem falei, ou esse barbudinho, essa gordinha, até é fofo, né? Não tem nada de errado.
Não.
É só uma coisa que percebi, porque no Canadá, não, né? Não adianta. Infelizmente, não sei, mas não adianta. E eu acho que é por causa das culturas misturadas, né? Mescladas aqui. Então, você não sabe quem vai ofender. Então, por isso que tem que se reter um pouco e falar com um pouco mais cautela, politicamente correto e tal, né?
Como brasileira, eu vou falar que esse é um hábito que eu vejo negativo. Eu acho que por conta dessas questões de raciais, justamente, assim, acho que acaba reforçando para questões de preconceito, sabe? Então, eu não vejo como, pelo menos assim, se eu tiver, eu escolho para mim, isso é uma coisa que eu ressignifiquei para mim. Que hoje, quando eu vou descrever alguém, que eu já não, porque me incomoda. Eu não uso as características em jeito, sabe, nenhum. Eu começo a escrever por um outro jeito de falar da pessoa sem usar características físicas. Porque eu acho que a chance de você continuar, sabe, sem a questão de etnia é complicado.
Sim, mas de verdade é só uma descrição. Quando você fala, por exemplo, a chinesa, não é um insulto, mas é só que virou um pouco assim aqui no Canadá. As pessoas não falam desse jeito. Então, uma dica, né, de ter cuidado nesse quesito.
Eu também aprendi ultimamente que quando você vai falar do pessoal lá, China, Japão ou Índia, agora, né, acho que foi você mesmo, Gabi, que me contou isso, não foi?
Sim, sou eu, sim.
A gente viu, gente, a gente aprende, tem que estar com eles, tem que estar com os amigos canadenses, amigas, né, a questão de você falar o asiático, né, então assim, de uma forma bem generalizada. Né?
Agora virou politicamente incorreto de falar, até sim, como a indiana, o chinês, o japonês, mas asiático, tá bom, né? Pode falar.
É importante, né?
No grupo geral.
O grupo geral. Sim, isso.
É.
Sim, não tá visando, né? Uma etnia.
É, então, mas vamos fazer, né, amizade com os canadenses, né, Gabi? Buscar experiências.
Não somos todos frios assim, né?
É, então, tá vendo?
Mas deve ter sido, né, um pouco puxado para vocês, né? Vocês podem me contar um pouco a experiência quando vocês chegaram aqui? Deve ter sido um pouco um choque, né? A frieza das pessoas não foi assim um pouco?
Eu não acho muito frio o canadense.
Não?
Tanto
não?
Que eu tava vendo uns TED Talks pra precisar pra falta pro programa aqui, e eu vi, era um canadense falando que ele tava morando na Noruega, por exemplo, e aí ele falava, caramba, alguém veio falar comigo que era um estranho, normalmente as pessoas não fazem isso aqui. E aí ele falou assim, eu sou da parte francesa do Canadá, então pra mim é normal que isso aconteça. Aí eu fiquei pensando, pô, tá vendo? Tudo é comparação, né? Tudo
relativo,
é
relativo, sim.
Do grau. Então, não senti muito não, mas eu conheci muita gente do mundo todo, então...
Mas quando eu cheguei, a pessoa tava assim... Ai, eu tô há tantos meses sem abraçar uma pessoa. Tava super tomando. Eu sinto, não, eu sinto falta. É uma coisa que eu já tinha consciência, então acho que não foi sofrido, porque é algo que eu tinha consciência e sabia, acho que o que esperar. Mas eu sinto falta, assim. Eu acho que quando o Raptors ganhou o ano passado e eu vi aquela loucura das... eu já achei incrível as pessoas, assim, tipo, uau, sabe, assim, porque são tão contidos, são tão mais sérios, ninguém fala muito alto, sabe, o brasileiro fala alto.
Então, que eu fui, foi assim, gente, eu falei, não tem ninguém pulando aqui, só eu e meu marido.
Show, né? Show, a gente também teve show aqui.
Isso eu já fui muito show de rock na minha vida, e no Brasil é um evento mesmo, mas aqui é, toda terça-feira tem um show de rock, por exemplo. Então, pra eles é diferente a relação. Pra gente é a única chance de ver aquela banda. Então, as pessoas estão lá, né?
Gritando.
Ah, é?
E aqui as pessoas estão sentadas assistindo o show, tá?
É. Dá uma pista. Mas aquilo que ganhei, quando ganhou a NBA, aquilo lá foi brasileiro total, né? Foi tipo assim, carnaval, sei lá. Foi tipo...
É verdade,
Por isso que me apaixonei pelo Brasil, né?
Sim,
assim. O povo, né? Se resume a isso.
Eu senti bastante diferença também, como a Ana, assim, ou mesmo essa questão de abraçar, né? Como o Thales está falando, mas é... A gente tem um processo, né? Que é o fit in e depois o belonging, né? Que assim, primeiro o fit in é eu quero me ajustar, né? Para ver se eu me encaixo. Depois o belonging é quando a gente realmente já percebe que aí eu me pertenço a essa cultura e tal. Isso tem a ver com identidade e tal. Mas assim, no começo eu tentava fazer isso, né? E às vezes eu me frustrava. Até o momento que eu percebi que, na verdade, não tem certo e errado, bom ou ruim, é só diferente. E aí eu vou estar no meio dos brasileiros, aqui ou no Brasil, sentindo esse calor, né? Ou enfim, abraçar e beijar. E quando eu estiver no meio de outras culturas, eu não vou fazer isso. Então, eu aprendi a compensar, né? Essa falta, assim, né? Então, mudou bastante para mim essa perspectiva.
Sabe uma coisa que aconteceu comigo super legal, que eu adoro, eu peço para as pessoas, né, dependendo, óbvio, né, dependendo da relação, eu falo, posso te abraçar? Pode! E aí teve uma vez que eu tava conversando num evento sobre uma conversa de educação, e aí tinha uma mulher aqui indígena que falou umas coisas maravilhosas, eu fui falar com ela depois no final, E aí ela pediu um abraço. E aí eu fiquei tão emocionada, porque geralmente eu peço abraço. E aí alguém tava me pedindo um abraço. Aí eu falei, claro que você pode me
abraçar. É. À medida que vai, quando a gente vai indo mais pra frente, né, Gabi? Assim, no step by step, aí formou o vínculo, aí a gente abraça, beija, né? É bem legal, bem gostoso, assim, fazer essas amizades.
Uhum. Gente, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? Ah, a gente tem uma curiosidade fora do tema, na verdade, Gabi. Como você escolheu Floripa?
Por que Floripa?
Ah, isso na história é um pouco complicada, bom? Mas enfim, porque eu fui sozinha. Eu sou casada, mas eu fui sozinha, 5 meses. Tinha essa vontade, mas o meu marido não quis. Enfim, tudo bem. E ele teve como medo. Eu, no início, quis ir para Rio ou São Paulo, mas ele falou, não, eu fico com muito medo sobre isso. Por favor, você pode escolher um lugar um pouco mais seguro. Então eu fiz pesquisas, eu falei com um brasileiro também que conhecia aqui, que ele tinha estudado na UFSC, em Floripa. E aí continuei fazendo pesquisas e, né, fiquei pensando, ah, seria um bom compromisso, né, Floripa. Uma cidade com muito interessante, mas um pouco mais segura do que as grandes cidades.
E uma delícia, né, gente?
Oh, Floripa é um mundo. Você conhece Floripa?
Não conheço.
Oh, é um mundo à parte. É um mundo à parte. Incrível.
É, não me admira que você tenha gostado tanto também.
Eu voltei esse ano também. Eu voltei e precisei cortar, né, antecipar minha volta para o Canadá por causa da pandemia. Eu voltei em março. Eu passei uns dias lá em Floripa, mas não deu. E pretendo voltar no ano que vem, em março do ano que vem. se o mundo ainda existir, né?
Maravilhoso.
Parabéns, Pedro, porque olha.
É que a gente acabou de ver que você tem um blog e aí tem a parte do That's So Brazil.
Ah, sim.
Vamos ler depois.
Tem também um canal YouTube. Eu posso mandar para você os links. Eu falo sobre os homens brasileiros, sobre a ayahuasca, que, né, experimentei lá no Brasil. Muitas coisas.
Ayahuasca? Como foi?
Ah, foi ótimo. Fiz 2 vezes.
Mudou a vida? A experiência que muda a vida?
Todo mundo fala que muda.
Não, para mim não foi assim, não foi como, ah, eu vi a minha alma, né? Não, não foi assim, mas foi uma experiência, também a cerimônia foi muito forte.
Intenso, eu nunca fiz, não.
Um dia a gente pode conversar várias horas sobre essas coisas, né, Gabi?
Você falando, aprender na marra e fazer debaixo do pano, vai ser incrível.
Gente, não é o máximo. É muito legal.
Adoro a língua portuguesa, brasileira, adoro a música e adoro as línguas, né, no geral. Já aprendi o japonês faz muitos anos atrás, então, né, um hobby, né, eu gosto.
Muito legal.
Quero agradecer muito a participação de vocês, muito obrigada por dividir aí esse conhecimento e ajudar aí os brasileiros a se adaptar nessa cultura canadense no mundo profissional.
É, foi um prazer imenso, quero ouvir mais sobre vocês também, né? Queremos, né? E
foi muito bom conhecê-las, conhecê-las um pouquinho mais, né, Gabi? Porque a gente sempre se encontra nas coisas do NPB, assim, na correria, e às vezes nunca dá pra gente parar e conversar mais um pouquinho, então muito bom conversar com vocês. Um prazer conhecê-la, Gabi, pessoa apaixonada pelo Brasil, né? Muito legal isso. A gente gosta, o brasileiro gosta, olha só.
Gosto de um arroz.
Prazer foi meu, com certeza.
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, deixar pras pessoas?
Contato, deixa o contato também, né?
Uhum. Eu tenho um site sobre o meu trabalho, www.gabrielebauer.com, e tem um canal de YouTube também, em português, que se chama Brasil aos 60 anos. Então você pode.
Eu me inscrevi, né?
É o máximo. E você, Gabi, conta um pouquinho para as pessoas saberem que você também está dentro da comunidade do NPB, que você também tem um trabalho, né, voluntário aí, super bacana. Então conta um pouquinho para as pessoas sobre o seu trabalho no NPB e conta, passa seu contato também para as pessoas conhecerem, se elas tiverem interesse.
É sempre um grande prazer, né, poder contribuir com a comunidade. Então, eu comecei o trabalho no Networking para Brasileiros como voluntária das oficinas, né? Às segundas-feiras, as oficinas que a Aline e a Estela começaram a criar junto com a Tati, né? Na verdade, foi a Tati que trouxe essa ideia. E daí elas me convidaram também para complementar, né, esse voluntariado aí, às segundas. E eu comecei falando sobre diferenças culturais, porque a diferença cultural, para mim, ela foi muito impactante, e o entendimento da diferença cultural, ele foi muito importante para eu poder, enfim, né, acelerar a minha adaptação, a adaptação da minha família, né, e a adaptação dos meus clientes. O meu principal objetivo, né, a minha principal intenção de estar no grupo é justamente fortalecer a comunidade, fortalecer o brasileiro, tirar o brasileiro da síndrome do imigrante, empoderar, né, o brasileiro a conseguir realizar seus sonhos, seja aqui, seja no Brasil, seja porque veio e voltou. O brasileiro é muito corajoso, brasileiro, brasileira, né, são muito corajosos, e eu acho que isso é muito valioso. Então, essa é a minha principal intenção. E o grupo Networking para Brasileiros faz essa função para mim, né? Assim, e agora tá indo também para BC.
Sim!
Né? Então, isso é muito legal, isso, assim, ver essa força, né? Dessa criação aí, dessa idealização, né, das meninas, da Aline e da Estela, e todos nós voluntários, né? Cada um com a sua expertise ou com a sua vontade de agregar valor para a comunidade. Hoje eu falo bastante de hard skills, soft skills, falei também sobre networking. E de vez em quando a gente tem os almoços, então já participei também de um almoço, né, para a gente lidar aí com essa pandemia. E eu tô aí, né, para poder ajudar os brasileiros a acelerarem essa adaptação nos meus processos de life coaching e career coaching. Então, todos eles são embasados na diferença cultural, nesse entendimento. Porque para mim, a partir do momento que você entende, né, você consegue reduzir a resistência, aceitar, entender o que você tem que fazer, né, e atuar estrategicamente. Isso sim empodera a gente. E aguardem que mais para frente, no futuro, aí no segundo semestre, nós teremos novidades. Gabe and Gabe.
Ai, eu tô muito curiosa já. Mas é isso.
Seu Instagram, pra quem tiver, você tem um Instagram, não tem profissional?
O meu Instagram é gabi.coach, C-O-A-C-H, né? Coach mesmo de treinador. Meu LinkedIn é Gabriela com dois L's Bergamo. E vocês podem me achar por lá, né? Por esses dois caminhos aí.
Então, ótimo. Então, obrigada, gente. De verdade, a gente espera que tenha contribuído muito para quem está ouvindo esse conteúdo, assim como nós aprendemos bastante aqui. E realmente foi muito bom ter esses dois lados, né? Ter a oportunidade de ter aí uma canadense falando português, que foi para o Brasil e consegue olhar, fazer essa comparação, para realmente trazer a versão, né, de quem está aqui, de quem veio, para ficar os dois lados, né? E aí ser rica essa discussão. Então, muito obrigado. Quem aí não segue o NPB nas redes sociais, siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, temos o YouTube. Então, se tiver alguma sugestão de tema, quiser aí entrar em contato com a gente, algum feedback, manda e-mail pra gente no npbpodcast@gmail.com. E nos vemos no próximo episódio.
É isso aí.
Juntos somos mais fortes.